Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Está no ar mais um Iradex Podcast. Foi assim que o cara iniciou. Este.
Foi tipo isso mesmo.
Foi, né? Fala no microfone, cara, mano.
Opa,
tudo bem, bom, Caio? Tá bem?
Tô bem.
Como
bem.
É que tá aqui?
Agora tá melhor com o microfone ligado.
O que é? Melhorou, né?
É uma
muito
tecnologia
bem, cara.
Diferente.
Isso aí.
Agora as pessoas escutam com o microfone ligado.
Justamente, pronto. Vou até altear a sua voz.
Ah, tá bom.
Que passarinho é esse no seu peito, Caio? Tem um pássaro no seu peito, o que define...
Sei lá,
seu...
macho. Tu me pegou de surpresa. É uma camisa qualquer, um pássaro qualquer.
A camisa cor vinho, né?
É um pavão misterioso.
Eu gosto de camisas vinho.
O cara tem aqui camisas com cores bem feias, bem estranhas.
Não,
bem estranhas.
Feias não.
Amarelo queimado.
São marrom, cores com personalidade.
Mas que cor é essa daí? É vinho?
É vinho. Sei lá se é, porra.
Sabe a piada do vinho, do branco? Não.
Ah.
É mais... Tudo bom, Lívia Lopes?
Lívia Lopes?
Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite.
Caio,
tava
você
fazendo
que...
complô pra não participar mais.
Você que tem uma amizade maior aí com o WhatsApp.
Uh-huh.
O que o WhatsApp fala de Lívia Lopes?
Cara, eu não sei se a coisa já virou, de fato, uma piada, um bullying com a gente, sabe? Porque
bullying.
Só aumenta.
Cadê a Lívia?
Só aumenta. É incrível.
Oh,
o pessoal manda uma mensagem enorme. Eu acho que o programa de vocês tem não sei o que, blá, 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 blá. Ah, de acordo com esse quadrinho, esse autor aí dá uma mensagem monóculo gigante no final. E cadê a Lívia?
Tchau.
Até no que ela participa, o pessoal reclama porque ela...
Gabriel Franklin!
Eu vou falar, opa, já que ele não falou no microfone.
Ah, é verdade.
E aí, tudo bom, Gabs?
Tudo bom, cara.
O que é que você ia falando aí, da Lívia?
Não, que até no que ela participa, que foi o Sem Fim, né? O pessoal reclama que ela devia ter participado do programa todo.
É, tá complicado aí. Tá, tá tipo Neymar e Bruno Marquezine, né?
É o quê?
Aquela relação, as pessoas acompanhando... Não?
Não. Acho que não.
A Bruno Marquezine tá bem, né? Tá com outro...
Quem é Bruno Marquezine?
Tá.
Nossa, sério, tu não sabe quem é Bruno Marquezine?
A mulher, que a mãe dela era espírito, velho.
Como
a
é?
Meninazinha que chorava que só e hoje em dia tá bonitona e tal. Bonitona pra não dizer outra palavra, porque tem uma mulher na mesa.
Essa daí não era aquele aqui?
Aquele que é do latino.
Esquece, vai.
Vem aqui que agora estou mandando. Vem, meu cachorrinho, a sua dona está chamando.
Essa é
a poeta Kelly Key. Um abraço pra todos os fã clubes da Kelly Key.
Acho que é fã clubes.
Né? Caio, vamos logo passar um institucional? Vamos lá?
Vamos lá.
Tô muito feliz, Caio.
Por quê?
Tô muito feliz. O Caio não presta nem atenção na minha felicidade.
Eu tô lhe ouvindo,
ele
pode falar.
Ele tá me mostrando quem é o...
Eu tô mostrando quem é a Bruna Marquezine.
Ah. Nunca vi.
Mas é bem legal você digitar Bruna Marquezine no Google Imagens.
Opa.
As fotos são boas.
Ó as baixaria nesse programa.
Caio Anderson, nós falamos aí no final do ano passado, por várias vezes, em vários programas, de um negócio chamado Reinos e Relíquias. O que é que aconteceu com o Reinos e Relíquias, Caio Anderson?
O Reinos e Relíquias foi financiado.
É.
Ele viverá.
Reinos e Relíquias Alive!
Alive!
Né? E outra que a gente também comentou muito, outra campanha que a gente comentou muito, foi o Tony Moon. O que é que aconteceu com o Tony Moon, Caio Anderson?
Foi financiado.
Do Pedro Duarte, exatamente.
Os dois foram. Pedro, você merece.
Foram bem sucedidos em suas... campanhas no Catarse.
Ai, que legal, gente.
Bem sucessivos, exatamente.
Que joia.
Então, muito bom aí, Reinos e Relíquias, já foi financiado. Quem comprou.
Quem não comprou,
vai ter uma oportunidade um pouco
com
diferente,
certeza.
Né? Porque agora tem que ser loja, prensar, tudo mais. Tony Moon, quem comprou, quem não comprou, manda um e-mail pro Pedro, que eu acho que ele dá um jeito.
Ele desenrola.
Né? Ele desenrola. Então tá aí. Iradex ajudou, aqui é assim, né? Iradex ajudou, você não aceitou. Pegue devagarinho. Caio, Facebook, Caio Anderson.
Facebook.com/Iradex.
Lívia, Twitter do Iradex.
Eu quero ler o telefone.
Facebook, o Twitter do Iradex, o Gabriel.
Twitter.com/Iradex.
E-mail, Caio Anderson.
É Iradex podcast, @iradex.net.
Muito bem. Lívia, o WhatsApp do Iradex.
97601578.
Qual é o DDD?
85.
Repete, então, desde, com o DDD.
85976015178. Eu fico torcendo pra vocês errarem pelo mangá de vocês.
Ah, é? Quando tu tá escutando? Tu escuta o Iradex, Lívia?
É, a gente teve informações
hoje aqui. Eu tenho que escutar porque eu tenho que ver o que tá rolando aqui na minha casa, entendeu?
Ah, é verdade.
Pam! Ganhou, Caio Anderson.
Opa,
ganhou.
Eu ganhei?
Não, o Bruno J... Ai, doeu minha garganta. Cara. O Bruno JW ganhou porque ele deu estrelinhas no Iradex lá no iTunes.
Esse JW aí, do que será?
Não
será
sei.
Que é Bruno...
Bruno João William.
Bruno João William ganhou.
O que é que aconteceu? Ano passado eu disse que quem comentasse, quem avaliasse o Iradex lá no iTunes, o Caio ele tá se movimentando direto, tá me deixando muito nervoso. Quem comentasse o Iradex lá no iTunes, deixasse uma avaliaçãozinha e tudo mais, poderia ser sorteado com livros. Nós temos alguns livros e a gente tá sorteando pra quem deixa suas avaliações e quem deixa 5 estrelas
o
lá
Bruno
pro Iradex.
O Bruno é de onde?
O Bruno é do iTunes, da vida aí.
Bruno,
é...
que legal!
O iTunes...
Você é do iTunes.
Então lá no iTunes você acessa iradex.net/iTunes, acabando com o institucional aqui do Roxo, né? A esposa do Roxo, mas muito bem, pode, né? E você comenta e pode ganhar os livros aqui. O Bruno ganhou o livro Ano Drácula, né? Ou é o Ano Drácula que se chama?
É, Ano Drácula mesmo.
Ano Drácula, do Kim Newman. Com certeza, se o Zé estivesse aqui, ele passaria horas falando desse livro que ele gosta.
Eu posso dar o
e
recado...
E atropelando o nosso tempo, né?
E atropelando
o
nosso
Eu
tempo.
Eu posso dar o recado do Bruno pro Caio?
Tenha nervo.
Tá.
E o Bruno disse que... Diz pro Caio soltar mais rock and roll. Solta mais rock, DJ Caio. Ixi,
logo
falou.
Hoje que começou com música eletrônica.
É, e que dia, hein? What a day.
Caio, então vou ver se consigo... aí um rock
mas
pra
tá
ele.
Comendo, eu vou botar rock, tô comendo.
Tua mãe não te ensinou modos, não, cara. Tu tá falando com a boca cheia.
Mas...
Tá em casa.
Iradex é isso. Iradex é casa.
É vida real.
É vida real.
É papo de
da
bar.
A Lívia é boa. Não é papo de bar.
O que é que
não é papo de
fala
isso.
Não, tu matou a minha pauta.
Foi fala,
eu ia dar o recado do Bruno pro Caio.
Lê.
Não, você já disse.
Não era uma bosta isso aqui que eu fiz
não,
com... Ah, tá todo mundo gostando, querendo ler minha pauta agora? Não era ruim esse papel?
Tu brigava tanto comigo quando eu queria escrever as coisas no papelzinho. E agora tu escreve com papel.
Ah, virou
com
DR.
Pincel.
Foi Marquezine.
Marquezine?
Ah, eu sou o Neymar. Não sou o Neymar porque eles acabaram, né?
É verdade.
A Bruna Marquezine
eu tava
tá bem,
vendo
né?
aqui, isso é uma fantasia de Kiko dele, é?
O quê? Do Neymar? Eu não tô entendendo nada.
Essa é a Bruna Marquezine?
Ô, Bruna.
Opa.
Opa.
Opa, Bruna.
Opa. Vai bem?
Vai bem.
Ou enxerimento como
é a vida que eu queria.
Eita.
Vale, eu não vou dizer nada.
Eu não vi nada.
Manda aí, gente, recado pra mim.
Vamos. Amor que é ele.
Meus fãs, pode mandar aí recado, dizer que eu sou bonita.
A gente tá...
Resolução de ano novo.
A gente
é que tem?
A gente tá feliz aqui, puxei Bruno assunto. Marquezine. Mas na verdade eu tô indignado. Eu tô indignado.
Ah,
eu tô chateado.
É o lance lá que eu falo.
Tô chateado.
Mas eu tô impressionado como o Google Imagens é bom quando você pesquisa por Bruno Marquezine.
Certo?
Parabéns, Google.
Eu tô triste. Eu tô falando sério. Vocês não levando a sério, mas era até pra ser um clima um pouco mais tenso. Mas hoje eu percebi o quanto as pessoas são chatas, tá?
Só hoje?
Hoje eu tive mais um... Botei mais um tique, tá? Tava saindo do trabalho pra vir pra essa gloriosa gravação do podcast Iradex, né? Iradex Podcast. E eu notei um carro parado. Ele tava com o farol baixo aceso, ele tava com o pé no freio. Um dos dois... E quando você tá no pé no freio, você liga as lanternas de trás do
chamadas
carro.
Chamadas luzes de freio.
Luzes de freio, exatamente. Sendo que eu percebi que uma luz estava queimada. Então o que é que eu fiz? Pô, sou cidadão, vou avisar a pessoa, né? Aí eu passei do lado do carro, encostei assim. Amigão, amigo, a luz aqui atrás tá queimada, viu? A luz esquerda. Ele, tá, pô, deixa aí. Foi a resposta que eu tive.
Mais grosso que parede de igreja.
Vale que pessoa infeliz.
O cara não devia estar num bom dia. Não. Faltou pra ele abrir o Google Imagens e procurar Bruno Marquezine.
O Caio está me surpreendendo.
O Caio tá enxeridinho, né?
Tá enxeridinho. Caio, prepara a música aí pra gente subir. por favor. Esse é o que, Lívia Lopes?
É o Iradex Podcast.
Já tem música, Caio? Ou pedir de besta?
Coloca o rock pro Bruno.
Não, o rock pro Bruno vai ser no final do episódio.
Tá.
O que dizia o recado do Bruno? Era só...
Bota Caio, bota rock, mais rock aí.
Só?
DJ Caio.
É, botado pouco rock.
Esse é o que, Lívia Lopes?
É o Iradex Podcast.
Podcast. I'll be the grapes fermented, bottled and served with a table set in my finest suit, like a perfect gentleman. I'll be the fire escape that's bolted to the ancient brick where you will sit and contemplate your day. Na base do cookie. Cookies integrais da Balduco.
É patrocinador, é? Tu falou mel, tão mexendo.
Como é o negócio? É mel com granola?
Mel com granola, pô, isso é bom, viu?
Tem um gostinho de mato lá no final.
Leão, Fuse, Ice Tea, chá preto com limão.
Olha aí, o pessoal tá sabendo que a gente tá comendo durante a gravação.
Exatamente.
Cookie da Balduco,
na
cookie integral
do Mickey.
Sopa de velho?
Sopa de...
Minha sopinha de velho? Sopa
água,
de velho.
Indaiá. Indaiá, eu disse.
Na caneca
Indaiá.
Do Mickey.
Mas pode servir Minalba. Minalba Prêmio, viu? Que é uma água muito boa, inclusive. É uma das melhores águas
ela
do Brasil.
Gosto, ela tem gosto de quê?
Água.
Eu nunca vi um vídeo de degustação
é
de água.
É água gourmet.
Ah, é água gourmet.
É. Caio, indicação, Caio Andes. Voltando,
indicação.
Né? Não, só primeiro voltando ao estilo indicação.
É, né? Alguns episódios sem realizar de indicação.
Apesar de já ter tido um Iradex esse ano, esse é o primeiro que a gente tá gravando realmente.
Pra mim começou agora o ano. Porque o outro a gente ainda tá meio no futuro, né? Gravando pro futuro. É isso aí, cara, indicação. De quem é indicação nesse bloco?
A gente vai começar com a tua indicação,
Opa.
PH Santos.
É
quem é que você vai indicar?
Eu...
Eita, se engasgou.
Não, é porque realmente eu pensei que era a outra.
Sim.
Minha indicação aí, pegando coisas que deu certo em 2014 no Iradex, tentando repetir, mas com a nova roupagem. Nós falamos em 2014 de Nalu pelo Mundo.
Sim.
Né? A Lívia que falou. Nós falamos de A Vida... Não, é O Mundo Segundo os Brasileiros.
Muito bom.
E falamos também sobre Infiltrados.
Uhum.
Então acho que o Iradex já quebrou qualquer preconceito com programas nacionais. Por mais que seja da TV fechada, é nacional.
A gente comentou várias vezes também, não com indicação específica, mas a gente falou muito daquele programa do Adnet, não foi aqui? Do Adnet e do... da Globo?
O tipo TV Pirata lá, né?
É.
TV na TV.
TV na TV.
E então, tô aqui indicando, abrindo, né, meus trabalhos em 2015, A Vida Que Eu Queria, com Bruno Pesca e Marcelo Trequinho.
O que são isso?
Ah, então legal.
São isso, que eu não sei não também.
É bom, né, Lívia?
É muito bom.
Eu fiz a Lívia assistir quase
todos.
É
relaxante.
Todos comigo. É relaxante, escuto, assisto, na verdade, na hora do almoço. A Vida Que Eu Queria é um programa do canal Off, certo? Ele não tá passando agora, terminou a quarta temporada. São 12 episódios por temporada, ele não tá passando exatamente agora. Não sei também se vai ter quinta temporada. Procurei notícias para trazer aqui, não vi nenhuma notícia. Então, realmente não sei. Mas A Vida Que Eu Queria, a apresentação dele explica bem. O Bruno Pesca, ele já tinha programas na Multishow, um programa que é o Não Conta Lá em Casa, já eu falo dele. E o Bruno Pesca, economista, trabalha num banco, essas coisas e tudo mais. Ele trabalhava num banco, né? Ele tem grandes amigos no surf, ele surfava mais antes, mas passou um tempo sem surfar. E ele tinha grandes amigos que ele queria acompanhar. Ele sempre imaginava como é que era a vida desses amigos, como é que era viajar. Porque assim, surf tá fortemente ligado à viagem, né?
Mas eles eram surfistas profissionais mesmo?
Aí é que chega. E ele inicia a série acompanhando ou levando o amigo dele por uma surf trip pela Índia. E ele convida o Marcelo Trequinho, né, que é um dos grandes amigos dele de infância, desde a época do surf, né? O Marcelo Trequinho, ele é surfista profissional, mas ele foi surfista do circuito profissional. Existe uma diferença, né? Ele hoje faz trabalho de fotografia, de viagem, de programa de TV, como a gente tá falando.
Mas
aqui,
relacionado a surf?
Tudo a surf, né? Com trabalho com os patrocinadores e tal. E o Bruno Pesca, como eu falei, é economista. Ele seguiu a vida, eu vou colocar bem entre aspas, ele seguiu a vida normal. E daí o Bruno teve essa ideia, né, que o nome do programa de estudo, A Vida Que Eu Queria, de pegar o Marcelo Trequinho e colocar ele numa surf trip. E eu acho que a ideia inicial do programa era o Bruno colocar vários amigos. Só que a primeira temporada com o Marcelo Trequinho deu tão certo, foi tão legal, que depois, a partir da segunda temporada, é ele e o Marcelo, é ele e o Treco, direto, viajando.
Mas aí como é que é o lance? Eles vão pra campeonato, essas coisas assim, ou...
Eles vão ser felizes.
Não, mas eles não vão... Não, não, não é campeonato, é em busca da onda perfeita.
É.
São viagens loucas, fora totalmente do eixo. Eles têm lá um ou dois episódios de Califórnia, na parte mais conhecida do Havaí, sei lá, ondas mais conhecidas. Só que eles, que pra mim é o que eu mais indico, é porque como eles vão buscar as ondas mais complicadas, os picos mais difíceis e os locais mais estranhos, eles acabam me apresentando locais que eu jamais veria em simples programas de viagem. Lá no Viagem na Viagem, que é um blog que eu acompanho de viagem, você vê Paris, Londres, Orlando, Miami, enfim. Você vê coisas que, se eu pedir pra você listar 10 aqui, você consegue listar, né? Berlim e tudo mais. Quando eles vão pra Índia, nem pra Mumbai eles vão. Eles vão pra Índia, passam um tempinho em Mumbai e vão atrás de uma onda que tem que pegar 2 dias de navio pra chegar nessa localidade. O navio sequer atraca perto, então eles têm que descer, pegar um bote, e o bote também não entra na ilha, porque a onda...
Eles têm
vem...
que ir nadando na prancha.
Não, eles vão andando, é relativamente raso. Tem um pier, né, e eles vão andando. E essa onda é perfeita, porque pouca gente surfa. Qual é a onda perfeita pro surfista? Uma onda bem buraco, ou seja, uma onda bem cavada, um tipo de onda que tem, que ela quebra pra direita ou pra esquerda, e que você não precisa remar. Você não precisa ir remando de frente pra onda pra furá-la. Porque você pega a onda atrás da onda, né? Atrás da formação da onda. Então você não precisa ir remando. E nesse local, a onda, ela é direita, ela é esquerda, quebra pra direita, quebra pra esquerda. Ela é buraco, ela é alta, ela é forte, e tem um pier, que eles vão andando pelo pier e caem atrás da onda.
Caramba. Isso é na Índia?
Isso é na Índia. Uhum. É na primeira temporada. Tem um burro, um jumento aí. Vocês ouviram aí, né? Então, assim, só pra você ver o nível. Eles começam, os 4 primeiros episódios da primeira temporada, começam nesse nível, deles indo atrás dessa onda. E é realmente, é pesado, bicho. Porque é 2 dias de barco, de navio. Tem vezes que o capitão fala assim, ó, a gente vai ter que passar um dia aqui porque as condições não deixam a gente chegar lá. É um local totalmente sem estrutura, sem
cada
nada.
Episódio é uma onda ou uma praia diferente?
Não, eles têm séries. Eles mudaram um pouco a concepção. No quarto, na quarta temporada, tem cidade que eles ficam só um dia. Mas nas demais temporadas, eles têm séries, assim. Geralmente é 3, 4 dias. Só pra você ter ideia, são os meus dois preferidos, minhas duas séries preferidas. É quando eles vão pra Índia, né, esse da primeira temporada. E uma série agora da quarta temporada, quando eles vão pras Ilhas Galápagos.
Caramba!
Ah, aquela que a gente viu, cara, até pensa onde é que é essas ilhas,
ah,
né?
Ah, sim, foi essa sim. Só que o lance das Ilhas Galápagos, assim, é que até eles se assustam com o local, né?
É.
Nas ilhas, os bichos tudo solto, mano. É tipo um zoológico gigante.
E a diversidade impressionante.
Fantástico. É como ele diz, eles estão surfando, passa um arruma de arraia, assim, sabe? Um cardume, né? Um cardume de arraia.
Um arruma. É o coletivo pra que você não sabe. Né?
Pra o que você não sabe.
Rafa, eu fico muito feliz com esse tipo de programa, porque... sai totalmente, como tu falou, né? Sai totalmente do basicão. E tem outros programas de viagem que eu acompanho, aquele da Didi, né? Que passa no Multishow, o Passagem Para, que passa na Cultura, que são programas muito bons, mas que é muito basicão. E às vezes, quando você foca muito no que todo mundo faz, você acaba deixando de descobrir muita coisa legal que é pequenininha, que não tá em livro, que não tá em blog, mas que enriquece muito sua viagem, né?
Isso que eu ia perguntar, porque assim, até agora tu falou e eu entendi como um programa de surf. Assim, eu não gosto muito de surf, mas ele vai além disso, ele é realmente, como a Ale falou, um programa de viagem.
Ele é um programa de pessoas, ele é um programa de metas, ele é um programa de objetivos, é um programa de contemplação, contemplar aquilo que você não conhece, de deixar aquilo que você não conhece lhe pegar, lhe buscar, lhe trazer para uma realidade que você nem esperava. É assim que eu defino a vida que eu queria. O roteiro é do Bruno Pesca. Acho que o Bruno Pesca é a mente. O Trequinho surfa muito. Então é bem legal, porque você, se você gosta de surf, você vai ver um puta de um surfista, um dos caras que melhor pega tubo na história do surf. O cara nessa onda da Índia aí é absurdo. Você vê às vezes uns programas de surf, os caras repetem 3, 4 vezes a mesma onda. Essa, a vida que eu queria, por conta do Marcelo Trequinho, ele dificilmente repete uma onda.
E o mais engraçado,
ele surfa muito.
É que se você gosta de surf, você vai gostar. E se você não gosta de surf, você vai gostar também do programa.
E talvez você vá gostar mais ainda.
Mais ainda, que é o meu caso.
Mais ainda, porque... Mais ainda. E ele faz você descansar, porque quando eles vão surfar, tem lá 10, 5 minutos por episódio deles surfando, é óbvio, é um programa de surf. Mas tu fica esperando, pô, eu quero conhecer mais dessa cidade. E quando ele sai, ele sempre sai pra conhecer um tipo de cidade diferente. Tipo
diferente de cidade que não tá, teoricamente, naqueles roteiros eles mais tradicionais.
Eles viajam muito de carro, então eles encontram muita coisa. Tem pico que nem é acessível carro, então tem que pegar carona, tem que pegar não sei o quê e tal. Eu vejo, assim, coisas que eu não esperava isso desse programa, eu encontro.
E eles são frescura zero, né, Rafa?
Zero, completamente zero.
Mas geralmente o perfil desse pessoal é um pessoal de frescura zero.
Mas eles são zero mesmo.
Ando tudo sujo, pés descalços, shorts.
Eles não valorizam a falta de conforto, como muitos dessa galera faz.
Exemplos de cantos que eles visitaram. Lendo, tu falou da Galápagos, tu falou da
Galápagos,
Índia.
Eles já foram... muitos cantos. Quando eles foram pra Havaí, eles não foram pra North Shore, que é a onda tradicional. Eles foram pro outro lado do Havaí. Né? Caraca, muito. É porque tem muitos
algum
cantos.
No Brasil?
Muitos cantos. Tô me esquecendo agora um complexozinho, rapidinho. Um complexozinho de ilhas que eles foram. Os nomes são tão estranhos que realmente eu me esqueci. Eu posso dar uma buscada aqui quando vocês falarem alguma coisa. Mas tem no Brasil, tem no Rio de Janeiro. Eles surfam no Rio, eles são carioca, né? Tem na, como eu falei, na Califórnia, mas bem rápido, porque é até o que eu acho bizarro. O Bruno Pesca tem um galpão na Califórnia que ele aluga e fica pagando só pra guardar as pranchas, pra deixar lá quando ele for pra lá surfar.
Um galpão?
Um galpãozinho. Aqueles galpãozinhos de
aquele esquema de garagem, aquelas garagens.
É uma garazinha assim, bem pequenininha. Tamanho, imagine um quarto de um apartamento de hoje cortado no meio, assim.
Sei.
E um pouquinho mais fundo, né? Ah. Aí ele vai, entra só uma pessoa.
Eles contam, nesse processo todo, eles contam histórias de outras pessoas ou é mais focado na...
Não, é focado neles, em busca da onda. Cada episódio tem a busca de uma onda.
Uhum.
Né? Tem episódios que acho que eles surfaram assim um minuto e ficaram só dirigindo e conversando e fazendo piada e atrás da tal dessa onda. Tem um do Japão, que é da temporada recente, que é muito bom. A Lívia, não sei se ela assistiu, mas do Japão eles vão atrás de uma onda bem longe.
Eu vi.
E tá simplesmente tendo um tufão lá.
É.
O tufão é bom, até certo ponto, porque vai trazer a onda. Mas é o tufão que vem, traz o swell, traz a onda, mas no dia seguinte ele vai embora. Só que esse tufão se intensifica e eles têm que sair. A cidade é evacuada. E eles vão junto com a evacuação da cidade. Eles vão pro Japão mesmo. É muito longe de Tóquio, é muito longe de Kagawa, essas cidades mais conhecidas. É totalmente fora do eixo. Totalmente fora do eixo, sempre.
E quanto tempo eles passaram fazendo essas viagens? Coisa de um ano?
Pelo que eu entendo, eles ficam fazendo isso uma vez no ano. Eles vão se juntando, fazem a viagem, gravam a temporada, né, com duas, três viagens diferentes, e daí...
É como se fosse...
É só duas, três viagens por temporada, né?
É como se máximo fosse... quatro viagens por aí.
Então é como se fosse, tipo, uma espécie de férias mesmo.
É uma férias. É tanto que o Bruno Pesca, pelo que eu entendi, ele realmente deixou o emprego dele pra fazer a vida que eu queria. Mas, na terceira temporada, por alguns episódios, eu começo a perceber que ele voltou a trabalhar num banco. Só que ele voltou a trabalhar no banco na Califórnia. Pelo que eu entendi.
Fez concurso pro Banco da Califórnia.
Pelo que eu entendi, porque no episódio que eles vão pegar essas pranchas na Califórnia, ele até fala assim, pô, ainda bem que eu deixei esse galpão aqui, porque agora eu vou precisar vir pra cá. Então é bom eu ter uma base de coisas aqui.
PH, tu tá vendo ele apenas no, apenas na, TV?
Praticamente nada do que eu vou indicar esse ano eu tô vendo apenas na TV. Eu assisto o programa, como eu disse, é do canal Off, né? O canal Off é um colírio, você pode colocar a qualquer momento do dia que...
Off da GloboSat, da GloboSat, é um canal da GloboSat, né?
Qualquer momento do dia que você colocar vai te dar um descanso, vai te dar uma tranquilidade. E acho que a melhor coisa é que ele é da GloboSat, como tu falou, e por ser da GloboSat, a Globo tem o Play, né? GloboSat Play. É um aplicativo, para iOS, Android ou para web, o site mesmo, você acessa o GloboSat. E se você é fascinante de Sky, Net, Multiplay, Oi TV, Claro TV, Vivo TV, você acessa lá com seu login dessa sua assinatura e você tem acesso a GNT, Multishow, Canal Off,
Viva,
Gloobe, vários outros. TNT, eu acho também.
Não, TNT não. TNT...
Ah, posso dar uma sugestão?
Por favor.
Tu falou aí no Multishow, e pra quem gosta desse combo surf mais viagem, tem também o do Psicopato, né?
Também do canal
que
Off,
é o pai
que
da
a gente
Nalu...
vai indicar no futuro.
É um spin-off. É um spin-off da Nalu.
É muito legal.
Um spin-off da Nalu pelo mundo.
É muito legal.
Cara, tem...
Comparando...
Eu não iria indicar o Psicopato, que a Lívia falou agora. Porque eu tava começando a achar um pouco repetitivo. Só que tem um episódio, que é o último episódio, inclusive. Quem estiver assistindo nessa época e tiver canal off, pode buscar. Que é incrível.
Multishow.
Não, canal off. Psicopata no canal off. E você pode assistir lá, que é absurdo.
É no canal off?
Canal off.
Desculpa.
E você pode assistir, que é absurdo. E eu vou indicar com certeza o Psicopata um dia. Mas enfim, lá no GloboSat Play você pode escolher o canal e dentro do canal você escolhe quais episódios você quer assistir. Então eu assisto, tem todas as temporadas lá, primeira, segunda, terceira e quarta temporada do A Vida Que Eu Queria. Vá sem medo, assiste sem medo. Se você precisar de outras dicas, que eu não vou trazer porque não é meu estilo, mas também tem pra mergulho, quem gosta de mergulho, tem o Naufrágio, só os caras mergulham só em navio naufragado.
Cara, falar em Naufrágio, eu tava
pés,
assistindo...
Por aí vai.
Mudar completamente de assunto, mas dentro do assunto. Tava assistindo um filme ontem, O Enigma do Abismo, vocês... Lembra desse filme?
Não.
Sim.
Década de 80?
Sim.
Que é
só
o...
não tem nada a ver com o tema.
Não, é porque é de mergulho. Tu falou de navio naufragado, aí eu me lembrei. Na hora. Mergulho
ultra
profundo.
É agoniante.
É agoniante.
Pega, tenta botar em paralelo ele e o Nalu pelo mundo. Só pela questão de paisagens, praias exóticas e o surf, que sempre também aparece muito. Porque eu conheço o Nalu, mas...
O Nalu, o surf, ele é... Deixa eu pensar aqui... Ele é o terceiro coadjuvante.
Certo.
Certo? Ele é o coadjuvante que talvez morra. Entendeu? Porque não necessariamente precisa ter surf no Nalu pelo mundo.
Ah.
Não é o objetivo do Nalu pelo mundo. Ainda assim, é a cidade. Acho que são os locais e é uma road trip. Pelo que eu entendo do Nalu, eles gostam muito de pegar road trip, não, de pegar o roteiro.
Sei.
Então, o Nalu, ele é sobre roteiro, quando você assiste a temporada como um todo. Como eu tô fazendo agora com o GloboSat Play. A Vida Que Eu Queria é sobre você se desprender de determinadas coisas que você faz em busca de algo que você gosta muito.
Que no caso é
no
o surf.
No caso deles é surf. Ah. A Vida Que Eu Queria você poderia tirar surf e colocar paraquedista. Podia tirar surf e colocar podcast. Podia tirar... E tudo que você faz para você chegar nesse objetivo.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
No deles é surf. Então sempre, todo episódio vai bater no surf. Ele não é o coadjuvante, ele é o principal. Nesse caso, o coadjuvante é o cara que a gente se apega.
Também
que é
tem,
cidade,
tem um bate na questão de clima, porque o Nalu, por ter criança, ele é mais leve, né?
A Vida também. Ele é bem leve. O Bruno Pesca e o Trequinho, eles são pessoas... Eu vou utilizar um pouco de preconceito pra fazer isso ter determinado peso, tá? Mas...
polêmica.
Não, você espera que seu filho seja burro e sequelado.
Estereótipo é isso aí. Estereótipo, né? Você tá falando estereótipo.
Tô me baseando no estereótipo. A gente tem duas pessoas extremamente interessantes quando conversa. A gente tem um cara como o Trequinho, que não teve a vida, vou colocar entre aspas de novo, tô fazendo esse coelhinho, normal, de seguir uma faculdade, sei o quê, tudo mais lá, ele passou a vida surfando. Se formou no colégio e passou o resto da vida surfando. Foi o que o Gabriel Medina ganhou agora, ele foi um dos brasileiros que chegou mais perto disso. E ele surfou. Você não espera que um cara desse cite... É, tudo bem que Darwin é meio ao concurso, mas você não espera que ele cite Darwin como alguém que realmente leu.
É, ele faz isso? Acontece?
Acontece.
Legal.
Ele poderia citar Darwin altamente superficial, mas ele tem uma citação que não. Esse cara chegou pelo menos até a metade do livro pra falar isso que ele falou agora. E ele faz com uma brincadeira. Pô, na Galápagos, ele até brinca. Pô, aí Darwin sentou aqui onde a gente sentou. É, puxou o iPhone. Aí, ó, esse bicho aqui.
Com esse foquinha, outro, né? Bicho. Nas aqui. Focas.
É. Aí a foca chega assim, a foca dá uma boa atenção, né? Aí ele se juntar esse bicho com esse bicho, tá esse bicho, mas não é bem assim. Quem fala isso é de quem lê o livro. De que não é superficial de dar. Entendeu?
Uhum.
E tudo numa brincadeira. E o Bruno Pesca é inteligentíssimo. É o cara do roteiro. É o cara que faz os caminhos. É o cara que entende da cultura. É o cara que sabe... Traquinho, você sabe pra que é aqui dali? Ó, aqui dali é assim, assim, assado. Pô. Só que ele nunca fala de maneira explicativa e pedante. É sempre de uma maneira sequelada. É sempre... Ah, essa estátua aí, cara. Pô, o bicho chegou aí, matou... Esse lugar é meu, pô. Esse lugar é meu. Sabe o que é esse cara? Pinochet, pô. Entendeu? Então eles são, ao mesmo tempo, eles seguem determinados estereótipos, só que eles têm conteúdo, eles são inteligentíssimos. O Bruno, inclusive, tá com um projeto no YouTube, que é o Inspire, que é de buscar pessoas que, de certa forma, te inspiram. Então, se você quiser...
O quê? Desculpa?
Inspire.
Ah, tá.
É, de certa forma, pessoas que inspiram. Falei dos... cookies veganos aqui, ele...
Não é vegano não, pô, é só...
Mas parece. Ele entrevista uma pessoa que faz um cookie vegano, homemade cookie vegan, que é o Giga Pirá. É... Putz, ele entrevista cara que faz prancha de madeira, mas só com uma madeira. E a madeira baseada no reflorestamento e tal.
Ah, tá. Tem muita aí, né, também o canal?
Tá no YouTube, só
que... Não, tô dizendo, linkar aí também no post.
É, tá linkado, mas digita Inspire... No YouTube, que tem uns 13 vídeos curtinhos. Massa. De 3, 4 minutos.
Massa.
São pessoas inteligentes. Acho que, no final de tudo, serviu pra eu limpar um estereótipo de algo que eu esperava. O cara mais... Ei, mano,
aí tu vai aprender a surfar?
Não.
Ah, tem que aprender.
Não. Acho que eu não... Não,
pra viajar.
Não, eu me contento em ver o Marcelo Trequinho surfando. Saber que eu nunca vou surfar assim. É interessante também. Mas é isso. Eu falei até demais.
Parabéns, foi lindo.
Parabéns.
Foi lindo. Não,
vai ganhar uma estrelinha pra botar do lado desse da, do
ele falou, aí, ele falou muito bem sobre o programa.
Repetindo: A Vida Que Eu Queria, Canal Off, Bruno Pesco, Marcelo Trequinho. São carioca, com aquele peso do sotaque, mas deixa lá. Também eu sou cearense com peso do sotaque.
É verdade. A gente tem que ser mais tolerante.
Tem música ou vocês quiserem fazer algum comentário antes de subir a música, fiquem livres.
Acho que a gente pode subir a música já.
É? Caraca. Será que foi ruim assim?
Não, foi não.
Foi péssimo. Não vai ganhar
lá. Então, cara, prepara um ex-surfista que virou cantor atrás de outra vida que ele queria.
É. Jack Sou Johnson. Jack Johnson.
Esse é o quê? Escolha. Esse é o quê? Esse é o quê, Gabriel?
Iradex Podcast.
Isso aí. Sitting around feeling far away. So far away, but I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation. Tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation. Cause it's important to you, it's not important to me. But way down by the edge of your horizon, well, it's beginning to show. And all I really wanna know is where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow.
They got this and that with the rattle of tactics. They don't want to, man, what you gonna do? Bad news, misuse, give me some truth. You got too much to lose. Well, we're sorry, anyway, okay, whatever you say. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Where are the good people going, going, gone?
Eu ia tentar emular, mas só que eu comecei a rir, e aí estragou.
Foi, vamos tentar de novo. Vai, não, a gente consegue, vai, cai, vai.
Eu não lembro agora como é. Onda. Eu esqueci, cara. Eu esqueci.
Iradex de volta! É. Oi, Lívia.
Tudo bem?
Que horas são?
Esse. Tira uma foto aí pra botar no Instagram do relógio que o PH fez na Lívia durante o programa.
Estragando o Iradex, estragando. Cara.
A gente não falou, Iradex Net.
Iradex tudo Net.
É.
Então, se você quiser ver o relógio da Lívia, acessa lá o nosso Instagram.
Falou...
Ou o nosso Facebook, nossa
no
página
Facebook,
do Facebook.
Tá lá também.
Só Iradex. Caiu indicação. É a indicação.
Indicação. É minha.
Você e o Gabriel. Não,
é,
você
é
o Gabriel.
Também.
Não.
É sua
não,
também.
Eu não sei quero, o que é isso.
Eu espero que seja sua também.
Eu não quero. Não tenho nada a ver com o Caio.
A minha aqui, vocês não reagiram bem à minha indicação.
Que conversa.
Tô chateado.
Que
vocês.
Conversa.
Acho não, que vocês que são muito burros.
Ai, que sentimento de inferioridade.
Quem. Quem é...
Acho vocês meio estúpidos.
Eu disse que ele tá mais grosso que papel de enrolar prego.
Papel quem, de enrolar. Quem já viu a minha indicação, reconhece, já sabe do que eu vou falar, só pela musiquinha.
Eu chutaria Mario.
Parece aquela música da Amy House. Família Adams.
Família Adams também, pode ser. Vai, Vandinha.
Bela música.
Muito boa, né? Essa
e impregna.
Então, essa é a música tema do maior fenômeno que a mídia podcast já viu, que é o Serial. É uma série, uma série quase que documental, jornalística, onde uma jornalista, episódio por episódio, foi contando uma história única.
Quando o Caio fala Serial, leia-se Serial.
Serial.
É.
Serial.
Serial. Então, essa jornalista, ela já participava do This American Life, que é um programa muito popular lá nos Estados Unidos também. E eu não lembro agora muito bem, mas... Jornalistas costumam receber notícias sobre matérias e pautas curiosas. E chegou até ela uma pauta que contava a história de um rapaz que estava preso há 15 anos, acusado de um crime que ele não cometeu.
Isso de verdade.
Ou que ele não
sim,
teria
sim,
cometido.
Isso é uma história real.
Tudo é história real.
É, o que a, é pessoa mais que enviou, a pessoa que enviou a história diz que ele não cometeu o crime. Ela apresentou alguns fatos, ele despertou a curiosidade dele sobre o tema e ela começou a investigar isso. E ela passou por volta de um ano nessa investigação. E nessa investigação ela decidiu transformar isso em um show, um programa, mais um programa apenas podcast, através de áudio. Então ela vai narrando as histórias, ela diz qual é o caso, vai narrando qual o processo dela de investigação. Pra se chegar a uma conclusão ou pra descobrir de fato o que aconteceu nesse caso. O podcast, você pode... Eu vi algumas pessoas falando que rádio novela... Não, não é. O podcast é um podcast documental. Ele é como se fosse um grande documentário feito em podcast. Porque ela fica... Oi.
Importantíssimo frisar isso que tu falou, cara.
Ah.
Só pra não perder. Desculpa. Mas eu vi muita gente... E eu vi, inclusive... formadores de opinião com relação ao podcast no Brasil, menor definindo o subdefinindo o Serial como apenas uma radionovela que se fazia nos anos 60.
Não é. Até porque
é bom deixar bem claro.
Até porque o Serial não é de interpretação, não é de encenação. O que ela faz é que ela já tem uma história formada, mas só que a gente escuta, a gente ao escutar os episódios parece que tá acompanhando o processo dela de investigação. Onde, na verdade, quando ela começou a gravar, o processo de investigação dela já tava próximo de ser concluído, já tava muito avançado. Ela já tava há um ano tratando disso. Mas ela dividiu muito bem um formato onde ela sabe muito bem alocar por episódios, em que trecho vai entrar a cada momento da investigação e ela sustenta muito bem de no primeiro episódio sabe muito pouco, no segundo sabe mais, no terceiro sabe mais, por mais que desde o primeiro episódio ela soubesse a mesma coisa que ela sabia já no décimo episódio.
Tem uma construção de roteiro importante pra acontecer e cara, você se segurar.
É, a né? construção de roteiro é o ponto alto disparado. Se então, eu tiver que.
Quantos episódios tem?
12.
A gente tá falando, inclusive, a gente tá falando de podcast. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá falando de construção de roteiro, a gente tá falando de montagem e edição.
Sim, é. Montagem, edição, né? E trilha sonora
trilha
e tudo
sonora,
mais. Essa música que tocou foi. Ela é composta pra série de podcast. Existe um disco, o autor lançou várias músicas da trilha, ele soltou isso até como disco, já tá disponível aí pra quem quiser tá linkado pra comprar. Tá vendendo por 4 dólares um disco com, acho que. 18 músicas, que são bem interessantes.
Ah, e me diz uma coisa. Ah. Ao final do 12º episódio...
O Gabriel também pode responder.
Isso eu não vou te responder.
Se resolve...
Isso eu não vou te responder.
Porque eu tenho agonia de uma coisa... 12 episódios e um
isso eu não vou te responder. Mas basta dizer que...
Eu caí na pegadinha dessa pergunta. Eu não terminei de escutar.
É que eu tenho agonia de coisas que não terminam.
Basta dizer que pra quem tá interessado de saber, isso é um caso real. Então,
sim.
Dá pra você pegar o nome dos envolvidos, lançar e você vai saber.
É um caso real e, principalmente, é recente, vamos dizer assim, o contato que ela teve com o caso. Porque
sim.
Ele aconteceu 15 anos atrás, mas o cara tava preso ainda. E ela começou a investigar em 2014, passado.
E eu acho que foi 2013 que ela começou a investigar.
E eu acho que tua pergunta tem que vir baseada nisso daí que o Gabriel falou. Ele é um podcast de uma pessoa que pode estar com essa mesma pergunta que tu fez agora. O fato dela resolver ou não no final, eu não sei se vai ser o grande lance, porque ela também descobriu assim quando a gente descobriu.
Certo.
Eu vou repetir próximo, o que eu falei no começo, que pouca gente percebe. Mas o podcast não é sobre o caso, é sobre a investigação dela.
Isso,
sim,
é o trabalho dela.
Sobre o processo também.
Se vai ter um resultado ou não, é como uma investigação. Quando tá fazendo alguma matéria e tu quer ter um objetivo final de encontrar uma resposta, às vezes tu não encontra. Mas tu tem uma construção até lá.
A maioria das vezes, né?
E o Serial, a série, é sobre a investigação dela.
Sim.
É sobre como ela chegou a essa investigação. E ela, o interessante é como ela conta isso.
Na verdade,
pra gente.
Eu não chegaria nem a dizer como ela chegou a essa investigação. Porque, na verdade, a investigação chegou
desculpa,
a ela, né?
Desculpa, desculpa. Eu falei errado. Não, é como ela chegou à investigação.
É como ela degusta.
A investigação a levou.
Não, mas assim, não é que tu tenha falado errado. É porque ela mesmo diz isso. Ah,
sim,
esse não foi um caso que eu fui procurar. Foi um e-mail que eu recebi um dia e o caso me procurou. E isso que me pegou de
Caio, como que ela chama? Qual a idade dela?
Ela? Boa pergunta, mas
Sarah,
dá pra descobrir aqui rapidinho.
Sarah Maquinha?
É Sarah Cunningham.
Qual a idade dela?
Cunningham. Ela é de 69. Ela é nova, 30 e 45. 45 anos, acho que é isso.
E 46, ela já era jornalista, né? E aí ela recebe esse e-mail. E o que eu acho que é mais interessante...
E ela não é jornalista criminal, já vale
isso,
dizer.
Exatamente.
O mais interessante, talvez, por isso seja tão bom,
sim,
né?
Sim, sim. E é interessante porque ela aprende durante o processo. Ela entra em contato com detetives e tudo mais.
E pede ajuda também para outros colegas jornalistas
sim.
da cidade.
Como
lá
é que, como que é que ela vai apresentando o caso? Qual é o estilo?
Vamos.
O que é que ela vai utilizando?
Como que ela vai utilizando? Ela vai narrando o processo dela... Vai narrando e-mails que ela teve acesso, os depoimentos, vários depoimentos de 15 anos atrás, existe registro em áudio. Ela toca
isso
esses
é
áudios.
É o que eu acho um dos pontos altos, assim, e é a recomendação que tu fez pra mim, PH, e que a gente tem que passar pra quem estiver ouvindo. Escute com fone de ouvido e escute
focado.
Concentrado no que você tá fazendo.
Pelo amor de Deus, esse fone de ouvido que você compra na quitanda, como no camelô do centro, não. Pega um fone de ouvido bom. Que isola, porque vale a pena.
Vale a pena.
Eu falo muito de imersão. E nesse caso, imersão faz total sentido.
Total, porque assim...
É muito importante.
Quando ela toca, esses depoimentos, tem uns que são até bem difíceis de você conseguir ouvir.
É, que são velhos.
Longe.
Mas o negócio, cara, é como se você estivesse lá.
É muito estranho.
É. Posso fazer uma pergunta, mas você só responde.
Eu vou te explicar ainda o que é o caso, porque a gente não falou ainda qual é o caso, mas vai, faz tua pergunta.
O que eu ia perguntar era por que esse homem tá preso.
Eu vou te contar qual é o caso.
Tô agoniado, eu já quero tirar ele da prisão.
Deixa eu só fazer alguns disclaimers que tem que ser feitos, tá?
Tudo bem.
O podcast é em inglês, vocês perceberam, a gente disse aqui, a rede americana, mas é bom deixar frisado, que é em inglês. Sim, é complicado de entender se você escutar podcast como se normalmente a gente escuta, ou seja, dividindo a atenção. Então, não é um podcast pra você escutar lavando prato.
Talvez. Eu acho que é uma boa pra lavar prato. Não é um podcast pra jogar videogame. Tem gente que escuta podcast jogando videogame.
Não é um podcast pra dirigir.
Não é
pra colocar no som do carro.
Não.
É um podcast pra você... Eu acho que... Eu nunca fiz isso, a não ser com os podcasts de RPG do Jovem Nerd. É um podcast de você sentar e escutar.
Sim. Olhando pra parede.
O que é que você vai fazer? Eu vou escutar um podcast.
É. Foi assim
tal
que eu escutei.
E assisti um filme.
É interessante porque pela primeira vez eu consigo ver que um podcast te dá uma experiência desse grau de imersão, onde é como você parar pra ver um filme ou ver uma série. Podcast agora, o Siri não é o seu companheiro de fazer qualquer outra coisa.
O Siri já tem seus filhinhos.
Sim, já tem.
Uhum. Aí o que eu ia falar, o inglês é difícil? É. Se você tiver um conhecimento médio, você vai perder coisas? Vai. Mas se você prestar atenção, como ela se repete várias vezes.
Ela se repete.
E como ela tem o inglês.
É muito didático.
Bem pronunciado. Ela sabe que tá fazendo aquilo ali pro mundo.
É interessante,
ela sabe que tá fazendo aquilo ali pro mundo inteiro. Então você... Depois que você passa a barreira do terceiro episódio, que você já tá imerso no caso, todos os nomes estranhos não são mais. Uhum. As palavras estranhas não são mais. E a forma dela de falar que poderia ser estranha, não é mais. Então, por mais que você não seja o melhor dos ingleses, você entra... Quando você tá na imersão, bicho...
E ela faz questão de...
É que nem ler Machado de Assis.
Quando ela tá fazendo uma entrevista, se a pessoa fala uma coisa muito rápido, ela meio que fala, você tá querendo dizer isso, ela parafraseia.
Ela intervém, né?
E inclusive nas gravações que ficam ruins, que a gente falou e tal, ela vai também falando.
Ela usa o coach. Aí ela fala a frase que o cara disse num áudio
mais... O lance é que por trás você tá ouvindo a voz do cara lá falar. Isso.
Olha
é...
aqui, mano. Olha aqui. Eu tô todo arrepiado.
Vamos pro caso, cara.
Outra coisa que ela usa muito é áudio das ligações que ela tá fazendo pelo telefone.
Tudo real, gente?
Sim,
tudo real. Com
a pessoa que tá presa, né? O acusado.
É,
o Adnan Said. Ele tá preso e fica falando com ela por telefone. E tá lá todas as gravações. E tá lá todo o processo dela. De acreditar nele, de desacreditar, de contestá-lo. Dele se defender, dele se irritar com ela.
Acho que é um bom momento pra falar do caso.
Vamos falar do caso. Então, o caso se passa em Baltimore, nos Estados Unidos, uma cidade pequena. E acho que desde o começo o que é interessante do caso é que ele é muito multiétnico, certo? Foi uma moça descendente de... Eu acho que ela é de coreano.
É, de coreano.
Coreano.
Agora é interessante tu ter falado isso, porque eu só descobri que ela era descendente de coreano. Eu não prestei atenção nisso no podcast.
É.
Mas porque eu vi uma foto dela.
Ah, foi?
Depois que eu já tinha assistido sete episódios.
Não,
eu
peguei... Ela fala, tem um momento que ela fala.
Mas ela fala, né? É. E eu não peguei isso na...
Ela é... Era numa escola normal, amigos de escola. Existe essa moça que foi assassinada, que é a Hei Min Lee. E ela tinha um namorado, que é o Adnan Said. A Hei Min Lee é descendente coreano. O Adnan Said é descendente de paquistanês. O pai dele é imigrante direto,
né?
Quem é de Mesquita, o quê?
Muçulmano.
Não, mas a...
Islã.
É tipo o padre, o... Esqueci o nome da palavra.
Rabino. Não, Rabino é
Rabino
judeu.
Não, Rabino não.
É porque eu tô falando todos que vêm na cabeça.
Ele é o
líder religioso.
Ele é... Se
não
eu não me engano,
Maomé,
é o líder.
Não é o Maomé, gente?
Hã?
Não é o Maomé?
Não. Gente, desculpa.
Caraca, a nossa ignorância agora
foi isso.
O Bruno Pesca saberia.
Eu acho que é o Maomé, hein?
É sério.
Então, aí daí conta a história. O Adnan é ex-namorado da Hei Min Lee, certo? E ela foi assassinada. E ele foi acusado pelo assassinato.
Curiosamente, ela foi assassinada no dia 13 de janeiro de 99.
Que dia é hoje, Lito?
Pra dizer que hoje é...
13
de janeiro de 2015. A gente tá gravando um episódio exatamente 16 anos depois do dia do assassinato da Hei Min Lee. Coincidência enorme, cara.
Eu achei que vocês tinham escolhido falar dele hoje por causa disso.
Não foi, cara. Foi coincidência. Mas a gente podia dizer que foi, né? Droga, perdemos a oportunidade. Então, ele conta essa história. Essa moça foi encontrada assassinada alguns dias após e haviam alguns suspeitos. Entre os suspeitos estava o ex-namorado. Sendo que nada apontava para o ex-namorado. Até que o amigo do ex-namorado foi até a polícia e disse que ele a matou. E esse amigo disse que ele a matou, contou os detalhes de como se passou toda a ocasião. Sendo que nada mais, além desse amigo que o denunciou, indica que ele foi o responsável pelo caso. Nada. Esse amigo, inclusive ao denunciá-lo, se tornou cúmplice. O amigo dele é o Jay, como é o nome dele? É Jay...
É, eu só me lembro.
Jay Wilde, que é um negro. Uhum. É um negro, tipo, barra pesada. Era mais velho do que ele.
E a escola...
Era envolvido com tráfico na escola.
Vale lembrar que a escola, ela era numa região onde a maioria dos estudantes era negro.
Era negro, exato. E tinha... Aí a coreana foi assassinada e o paquistanês. E assim, o paquistanês tinha uma vida dupla. Porque a família dele era fundamentalista e ele tinha uma vida dupla. Por quê? Porque ele era o jovem descolado, ele era bom em esportes, ele era bom em ciência, ele era o cara popular que ganhou aquele... coroa de o rei do baile e tudo mais. É, muito inteligente, todo mundo gostava dele e tudo mais. Ela, mesma coisa, ela tinha o perfil, a melhor atleta, a menina mais bonita, que chamava atenção, onde tava e tudo mais.
Era popular, era...
Sendo que o paquistanês tinha uma vida escondida dos pais.
Acho que a só não era chilida, né?
É. O paquistanês tinha celular escondido dos pais, o paquistanês depois se descobriu que é o Adnan Said, usava drogas, como todos os jovens daquela época usavam e tudo mais. Então, a grande história é que existe uma história contraditória entre o depoimento do Jay. O Jay, só pra situar melhor, é o namorado da melhor amiga do Adnan, Said.
Certo.
Que é a pessoa que tá presa, né? E o Jay era só esse, era só o namorado dela. O relacionamento dos dois era por isso, porque ele namorava com a melhor amiga, né? Do outro. Daí eles... A história é que eles contam duas histórias diferentes. E a situação básica da história que é contada diferente se concentra em 20 minutos.
21 minutos.
Que é o tempo onde aconteceu o assassinato.
Na verdade, eu acho que não dá nem pra dizer que são duas histórias diferentes. Porque o Jay, ele conta a história dele, né? Dizendo que quem matou foi o Said e tal. Sendo que o Said, ele simplesmente não se lembra. Ele disse que não foi ele que matou, mas ele disse que não se lembra o que ele fez nesses 20 minutos. Até porque, quando ele vai ser perguntado sobre isso, tipo, passam 3 meses do ocorrido. E é como ela começa o podcast. Você se lembra. E ela faz essa pergunta: você se lembra o que você fez na sexta-feira, há 3 meses atrás? Aí
o podcast começa assim, ela perguntando pro sobrinho dela pro amigo do sobrinho, perguntando: o que é que você fez em tal dia, tal horário? Aí ele: acho que eu tava fazendo isso.
Eu acho que eu tava
aí
no
ninguém
trabalho.
Consegue responder direito.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Deixa eu só falar um negócio pra não perder isso aqui. Vai. Que o cara falou. É importante isso, porque ela fica todo tempo também brincando de te jogar a ser a favor.
Sim.
Ou contra o que ela pensa ou o que ela vai achando dos momentos.
Sim.
Isso é impressionante.
Você vai realmente acompanhando
gente,
o pensamento
deixa
dela.
Deixa eu perguntar uma coisa. Não precisa responder se for entregar muito. Ela tem certeza ou não que ele matou a menina?
Ela
tá na onda e gravando?
Ela fica que nem a gente.
Ela fica de um lado pro outro. Inclusive, ela vai...
Eu acho que ela é um pouco parcial. Eu já vou contra vocês.
Opa, não acho não.
Mas
eu
não por quê?
Eu acho que ela tem uma ideia.
Sim, ela tem uma ideia.
Mas ela...
Ela tem muito... Ela vende muito a questão da mulher. De eu tenho um pressentimento.
Ah, entendi.
Eu tenho essa. E ela bate muito nisso. De
mas
ela,
eu acho importante o jeito que ela faz.
Eu acho muito importante. Porque, primeiro de tudo, isso não é pra você, você estuda direito e vai fazer. Não, eu quero saber da história. Eu quero que uma história me seja contada.
Isso é uma aula de transmídia e jornalismo.
Sim, total.
Isso é uma aula.
E o modo como ela conta a história, inclusive dela trazer pra parte não legal de eu tenho um pressentimento dela, eu tenho essa sensação, isso pra mim me faz adentrar mais na história do que se fosse puramente juridiquês.
Ela disse que a primeira vez que ela conheceu o cara que tá preso, né? Ela disse
foi
que
a olhou irmã, nos... né? Foi a irmã do Adnan e uns amigos, ou foi o irmão, não sei se
não,
foi
na verdade,
irmã,
na verdade
passaram
é
o caso pra ela.
É irmã do melhor amigo dele. Ah, tem é, né? a mesma Pronto, idade, isso, né? Tem 33 anos, 35 anos hoje, né? É. E aí ela disse que a primeira vez que foi visitar ele na prisão, ela olhou nos olhos dele e não conseguiu acreditar que aquela pessoa tinha matado alguém. Sendo que ela ia achando a história, ia achando furo, às vezes ele ficava nervoso quando ia falar, e aí ela, não, esse cara matou. Mas aí ela ia achava outra coisa e disse, não, esse cara não matou. Então você fica junto com ela todo o tempo.
Ah, entendi.
E é interessante que praticamente todos os que eram amigos, de fato, do Adnan, e que desde aquela época não acreditavam que ele era responsável, continuam se mantendo dessa forma.
Certo.
Os que foram convencidos pelo argumento do Jay, pelo depoimento do Jay, que foi o cara que denunciou ele, passou a ver o Adnan como o culpado, sendo que eles se isolaram do contato. Todas as pessoas que continuaram com o contato com o Adnan e passaram a fazer, são militantes pela causa e continuam Isso. acreditando que ele é inocente.
Então, tem... Eu escutei, assisti, e de fato assisti. Né? É, até o sétimo episódio. Eu tô precisando que você viaje de novo. Você tá fazendo umas viagens, né?
Porque depois, caramba!
Porque eu passei, numa viagem que você fez, eu não lembro qual foi, eu acho que foi uma das últimas, eu passei a tua viagem todinha, sozinho aqui, dormindo sozinho nessa
que
cama.
Que viagem!
Ah, mas essas viagens Belém que tu faz.
Ah, né? Do trabalho, viado. Trabalhando, meu filho.
Aí, eu vi, quase virei a noite... que eu não consigo dormir
sem... no escuro não consegue, né?
E assim, né? era tudo, era o cenário perfeito, era de noite, nada tirar minha atenção e tudo mais. Então eu escutei, acho que uns 5 episódios. Enfim, eu parei no 7º episódio, mas até lá eu consegui me emocionar algumas vezes.
Sim.
Principalmente quando eu passo a... Ela também se emociona.
Algumas vezes,
ela
sim.
se emociona. Não foi no
o
mesmo
Adnan
momento.
O Adnan se emociona algumas vezes, né?
Várias vezes.
Cara, porque se você parar pra pensar... Vezes. Se você parar pra pensar...
Mas tem um negócio...
aqui não é criando juízo de valor.
Não,
se o cara é culpado ou não. Mas se você parar pra pensar que a pessoa, se for inocente, passou 15 anos
é isso,
da vida...
Foi isso. Isso
presa.
Que eu senti angústia. Eu não chorei, mas eu senti muita angústia de choro. Muita angústia de choro quando pensar... O que é que você fez nos últimos 15 anos da tua vida? Quantos anos tu tinha há 15 anos atrás, Gabriel?
Eu tinha 12.
Macho, 15 anos, macho. É muito
e
tempo.
E era um moleque, ele tinha 17 anos.
E não tá resolvido.
Ele tinha 17 anos, ele passou todo o período onde se define a vida na cadeia.
Tanto é que
tu
ela
tem noção
fala...
que se resolver e não for a favor dele, enfim, não
é
foi ele culpado...
É triste do mesmo jeito, né?
Já acabou.
A vida do cara. É.
Assim. Não importa mais.
Ela entrevista policiais?
Sim. Sim. Ela entrevista as pessoas que estavam envolvidas no caso. Ela entrevista o procurador da época. Ela entrevista as pessoas do júri. Ela entrevista, além de os amigos,
a
família.
São as melhores
além das pessoas
do
da
júri.
Comunidade religiosa do Adnan.
Tem a gravação do julgamento.
Tem as gravações do julgamento. Tem toda a questão da advogada dele, que teoricamente foi o ponto crítico.
Não defendeu
do julgamento,
direito, teoricamente.
Que é uma das coisas que se alega até hoje nele é que a advogada o prejudicou.
Sendo que a advogada não pode falar porque ela faleceu em
ela faleceu.
2009, se eu não me engano.
É.
Ah, tá.
E, cara, porque assim, a história vai muito longa. Como eu disse, cada episódio são por volta de... Variam entre 40 e uma hora. 40 minutos e uma hora.
A primeira temporada
acabou. Acho que o máximo.
Sim, a primeira temporada tá contando... essa história. A segunda temporada vai contar outra
história, antologia.
É. Ai, gente, vocês vão viver sem saber se o menino matou ou não?
Não, você vai simplesmente pesquisar, tem um dia do julgamento.
As coisas estão acontecendo ainda hoje.
Você vai pesquisar, você vai entrar no...
É porque é muito difícil, pra mim, é muito difícil viver.
Não, pelo
contrário,
Lívia, tu
vai
ter ideia. Tu deixa de se importar. É tão não deixa de se importar, ao contrário. Você continua. Isso
bem.
É o ponto-chave. Mas o modo como ela carrega a história, sabe? É...
Não só a história,
é interessante.
Sim, ela lhe carrega,
sabe todas essas
ela
coisas.
Te leva, ela te dá um olhar.
Sim, sim, te dá um olhar.
Não, cara, tem uma
te
cena.
Dá um olhar.
Tem uma,
por isso que eu disse que
cena.
Ela não é totalmente. Ela não, ela tá, não tá em cima
série,
do
né?
muro.
É.
Não, falando de. Tem uma cena. Tem uma hora que ela vai no parque onde foi encontrado o corpo da rei.
É.
Cara, e assim, a captação do áudio é perfeita porque você vai.
É o Linkin Park.
E você, exatamente.
Que ele chama de Linkin Park, né? E ele explica por que chama
eles,
assim. Então.
E eles dizem que já foram encontrados mais de 70 corpos lá nos últimos 50 anos. É um lance,
é
um lugar macabro. Mas o lance é que ela vai andando e o barulhinho das folhas, ela pisando. Cara, você vai junto com ela.
Se quiser virar a série, já pode,
não,
né?
E é o que eu... Uma das coisas que eu queria falar é o seguinte. Eu não sei se o objetivo dela inicial era fazer um podcast. Eu não sei se ela queria fazer um documentário e ficou com muito material. E aí não dá pra fazer. Porque você, eu pelo menos vejo um documentário ali. É,
fizeram uma proposta para ser um podcast.
Assim, a questão do podcast é que ela trabalha num podcast. É. Ela tá muitos anos dedicada a podcast.
Mas fizeram uma proposta.
Mas,
ela queria fazer ela queria fazer o podcast para vender um documentário.
Ah, é?
Pra depois conseguir filmar um documentário.
Mas
tudo
se você
mais.
Chegasse...
E hoje ela não precisa mais disso.
Se você não precisa, a gente vai já falar por quê.
Sem eu ter assistido, se vocês chegassem pra mim e dissessem que tava com um projeto aí de fazer um documentário em podcast, eu não ia acreditar que era possível.
Também não.
Antes
também
de
não.
ter escutado o Ciro de jeito nenhum.
O Ciro me fez repensar o próprio Iradex. A forma de produção do Iradex e tudo mais. O que eu quero pro Iradex.
A gente vai matar alguém pra fazer um...
Tal. Eu posso matar.
Lívia?
Porque eu sei essas coisas de matar.
Lívia?
É o pior, que a Lívia sabe mesmo.
Cuidado, amor.
Amor, essas minhas leituras...
O Caio também sabe essas coisas de matar.
Essas minhas leituras tem que servir pra alguma coisa.
O Caio é faixa azul, ele sabe coisas de matar.
Não, mas, comece não.
Mas é...
E tu tem as flechas, viu,
Eu também... É, uma flecha é uma vida, Barreto. Mas o que o Gabriel falou é fato, me fez repensar e me fez jogar fora vários paradigmas que tinha aí de podcast, sabe? Eu tô falando muito isso nas últimas palestras, tô parecendo um pouco o pedante do podcast. E se eu precisar vestir essa carapuça pra alguma coisa de podcast aqui no Brasil mudar, que seja eu, mas mostra que qualquer um com uma ideia bacana pode fazer um podcast e com apenas um gravador. Ela não. Ela tem beleza, tem equipamento, tem tudo. Beleza. A gente não falou em nada da qualidade do podcast, a gente não falou em nada da captação do áudio. Pelo contrário, quando é a entrevista, ela joga um áudio horrível.
Sim.
Um áudio podre. E ela usa uma técnica pra passar por cima a voz dela. Ela resgata áudios de 15 anos atrás, de 13 anos atrás e tudo mais. Então a gente não tá falando aqui da técnica do podcast.
Apesar de ser a melhor técnica possível.
Apesar de ser. Uhum. Mas acredito que se você tiver uma ideia tão fantástica quanto a que ela teve, por favor, grave, faça o podcast. Se não, faça o videocast do jeito que for. Aqui o que ganha é a ideia.
Agora eu acredito realmente
Eu acho que mais do que o que ganha, na verdade, não é ideia. É história e como ela é contada. A ideia não é nada como... demais. A ideia do que ela fez não é nada demais. Que é exatamente... É como ela conseguiu contar. Assim, acho que tem histórias que as pessoas... Essa história é um caso que provavelmente...
Tem vários outros similares. Tem aquele filme lá, o Hurricane.
Tem no Brasil, cara.
Com certeza tem.
É por isso até que a gente tá focando. Eu não tô focando em contar o caso, porque eu realmente acho interessante que as pessoas escutem. Mas assim, é muito fato que ela apresenta. Muitos detalhes a respeito do álibi de cada um deles, das informações que eles deram no decorrer dos anos, do que aconteceu com eles, é muita coisa. Eu não tô querendo prolongar, mas a questão principal é essa, que existia esse casal, a moça foi assassinada, e o ex-namorado, não era o namorado atual, a moça já tinha um outro namorado, foi o acusado, e foi preso por causa de um depoimento do namorado... da melhor amiga do Adnan, né? Uhum. Pra explicar, né? Acho que eu confundi um pouco. O Adnan, que é o acusado, é ex-namorado da moça que foi assassinada, a Heyman Lee. E a melhor amiga do Adnan, que eu não lembro o nome dela, na época
Stephanie,
a melhor amiga...
É a Stephanie.
A Stephanie namorava com Jay. E quem denunciou o Adnan foi o Jay, certo? E existe toda a história que ele conta. O Jay, inclusive,
não,
disse
não,
que...
Não, não fala os motivos.
Não, mas o Jay conta... que ele estava junto com o corpo, que ele enterrou junto com a... ele se desfez do corpo junto com a Dinan, no depoimento. Mas daí vem toda a questão de que tudo isso é negado. Tudo isso ainda é, tipo, começo do primeiro episódio, não, galera.
Acho que tá bom de falar. Por que que vai ter a segunda temporada?
A segunda temporada vai ser uma outra história.
Mas por que vai ter? O que é que aconteceu?
O projeto era muito pequeno. O projeto era muito pequeno e, pra ter ideia, o projeto era patrocinado, tinha verba de patrocinador. Ele começa todo episódio com o MailChimp, né? O MailChimp dando recado, com o MailChimp de mailing, né? Pra quem usa essa ferramenta, meu conhece.
Marketing.
De mail marketing. E começava com um áudiozinho do MailChimp.
Várias pessoas.
Com propaganda, né? Tanto é que virou uma piada. A meninazinha tentando falar o MailChimp, fala meio Kimp, né? Isso virou meme na internet. E a única fonte de renda era isso, além da estrutura do This American Life, que eles usavam, né? O This American Life pertence a uma rede de rádio, é um tipo programa.
Se as rádios da Globo lá, a CBN,
passasse a produzir programas específicos.
Tem produção de podcast,
é,
a CBN.
Sim.
É o mesmo esquema.
Aí o This American Life, o Serial nasceu como um projeto do This American Life, usando verba do This American Life, mas a coisa cresceu muito, porque ela passou a ter que viajar, ela passou a ter que contratar detetives para ajudar ela na investigação. Ela teve acesso a um grupo de estudo de advogados recém-formados que ajudaram na argumentação e tudo mais. A coisa cresceu muito. No que cresceu muito, ela, em um único episódio, pediu doação. E ela disse, eu só vou repetir isso uma vez e tudo mais e tal. E antes de começar o anúncio dos patrocinadores, que devem ter pagado a preço de migalha e tiveram um retorno gigante, já eu digo o tamanho do retorno, ela pediu essa doação e ela arrecadou muito dinheiro. O valor não foi muito bem divulgado, mas é muito dinheiro que asseguraram que vai ter sim outras temporadas e com uma estrutura maior, muito mais bem organizada, um caso mais interessante.
Acho que, no mínimo, uns $500,000 ela arrecadou.
Cara, e vai ser, mesmo...
Talvez.
Baseado na qual a base de fãs do episódio?
Vamos só dizer alguns números do Serial,
Diz alguns números
a
aí que você
vai... A próxima temporada vai ser investigação também?
Sim, também. Mesmo formato. Tá. Outro caso ela vai contar.
Inclusive, já chegou outro caso a ela. Segundo...
Ela disse que já tem muitos outros casos. Mas ela disse que já decidiu qual é o caso.
Tem um caso que chamou a atenção a ela. Segundo ela, disse que é bem maior do que esse. Nossa, bem gente. Maior. Que ela vai ter muitos... Ela vai ter que viajar de ponta a ponta várias vezes.
Nossa. Ela tem produtora que ajuda ela, porque é bem grande o caso. Se tornou muito grande. Era pra ser algo pequeno, mas foi crescendo e o pessoal, isso tem potencial, bota. Só pra você ter uma ideia, o podcast, o primeiro episódio, foi lançado em outubro. Qual dia exatamente? Dia 3 de outubro do ano passado.
2014. É muito recente, né? Muito.
E assim, 3 de outubro...
Eu descobri porque eu tava treinando inglês que a gente ia viajar. Lembra quando eu disse que tava escutando podcast em inglês? Escutei 3 episódiozinhos, fizemos a viagem.
Foi. Dia 18 acabou a série, no episódio 12 dessa primeira temporada. 18 de dezembro, né? Então, só pouco mais de 2 meses aí, né? O podcast alcançou a boba marca de... Cadê? Segundo o iTunes, só o iTunes, visto que você pode ver podcast por vários canais diferentes, inúmeros canais diferentes, apesar do iTunes ser principal.
E uma vez que você baixou o MP3...
Você pode escutar, pode passar para outras pessoas também, né?
Em novembro de 2014, com apenas um mês de podcast, o podcast atingiu a marca de 5 milhões de downloads.
Caramba!
Um mês só, Só para dizer que até hoje estamos falando e até hoje ele é o topo mundial dos Estados Unidos. Ou seja, ele continua sendo muito baixado. Em novembro, que a série estava no meio, talvez, ou menos do meio, ele já tinha alcançado 5 milhões. O podcast mais rápido da história é alcançar esse número, certo? O que é estimado, o que foi estimado em dezembro, 23 de dezembro, é que o podcast já chegou à média de 40 milhões de downloads.
Caramba, gente!
É o maior podcast de todos os tempos, disparado já. Ele tem uma média de 3,4 milhões de downloads por episódio. Ou seja, ele tem 3,4 milhões de pessoas assistindo. Isso bate muito o número de série da HBO e tudo mais.
Aham, é verdade.
Só pra se saber como é grande. No Natal do Saturday Night Live, houve um sketch fazendo piada com o Serial. O Saturday Night Live, a maior entidade do humor americano, com quase 40 anos no ar, dedicou no seu especial de Natal, que é o principal programa do ano, um sketch ao Serial.
Vale dizer que
coisa que tem o quê? Tinha 2 meses de...
Sim.
2 meses.
E o SNL, ele é responsável por lançar e deslançar também quem ele quiser.
Sim.
Tem muito isso. Jimmy Fallon, Fruta, cara, e por aí vai.
E vale dizer que eu vou linkar esse sketch, porque ela é sensacional. Ela é boa.
Não, você tem que escutar primeiro.
Tem que escutar pelo menos o primeiro episódio.
Não, eu recomendo que você escute
tudo.
Bastante.
Tem que escutar tudo.
É sensacional.
Não, tudo que eu digo assim, pelo menos até a metade.
É sensacional. Eu não vou dizer qual é a história, não, mas ele envolve o Papai Noel. Além disso, também o Fun or Die, que é... Um grande portal de humor, né? Que já tem emissora nos Estados Unidos também. Também fez um sketch que é bem legal.
O BuzzFeed deixou no. Assim, foi uma das matérias mais acessadas do BuzzFeed. A matéria que eu lembro é 5 podcasts pra você ouvir quando acabar a Serial.
Cara, existe uma estimativa. Existe uma estimativa que 39 milhões de americanos tiveram acesso ao Serial. 39 milhões só de americanos. Aqui no Brasil, ele é o segundo maior podcast atualmente em número de downloads. Ou seja, aqui no Brasil, ele tá ganhando de todos os outros, só não tá ganhando do Jovem Nerd.
A gente tá falando de 3 meses.
A gente tá falando de 3 meses apenas. E no Brasil, que fala português, não fala inglês. Esse
tá
é o tamanho
de 3 meses. E não precisa de 4 anos pra fazer um podcast.
E eu fiquei assustado com o fenômeno, assim, porque eu não sabia que ele era de outubro, né? Eu ouvi as datas e tal. E eu escutei uma boa parte dele pelo YouTube, né? E é engraçado que quando você coloca lá Serial, cara, a tonelada de vídeo que tem de gente dando a opinião de eu acho que o cara é isso.
Muito.
As fotos, tem gente que faz todas as imagens, pega gravações do dia em que a menina foi achada, do dia que o cara foi preso.
Tem, cara, hoje no Google tem posts que eu já encontrei com antologia não, com...
Cronograma, aquele...
Cronograma, com infográfico. De onde foi achado, o momento,
mapas,
furo de roteiro, mapa. Se você quiser visitar o local...
Existe tem americano
fazendo turismo, macho.
Existe toda a polêmica, inclusive, que, teoricamente, houve o local... eu vou contar, não é spoiler. Mas o local onde supostamente aconteceu o assassinato foi no estacionamento de um Best Buy.
Isso.
Certo? Existe a polêmica sobre a questão de na Best Buy ter ou não um telefone que foi afirmado que havia, certo? E a Best Buy fez uma piada com isso. Teve quase 1.500 retweets no momento onde foi feito. Uma piada do perfil da Best Buy através disso. As coisas são tão assim que um fundozinho, um tópico do Reddit que foi feito, de pessoas fazendo, eles decidiram arrecadar dinheiro e criar um fundo de pagamento de escola, né? Dessas coisas que eles têm, esse fundo de como é o nome?
Bolsa de estudos?
De bolsa de estudos. E só esse pra criar isso e dar pra alguém, né, e tal. Só esse fundo que leva o nome da Heimin Lee, a moça assassinada, arrecadou $25 mil. Só dentro do Reddit lá.
Você já tem opinião se ele é inocente ou não?
Não é sobre isso.
Cara... eu tenho opinião. Eu tenho.
Minha opinião já mudou.
Não precisa falar, não, mas
já mudou várias vezes a minha, mas eu não tenho uma certa. Eu tô em cima do
muro. Eu vou ouvir, próxima viagem.
Minha opinião já mudou. Até o 7º episódio... pra mim, ele... eu vou dizer, tá? Não influencia em nada. Até o 7º episódio, pra mim, ele não é culpado. Mas se você me pedir plena certeza, nenhuma.
Cara, o pior de tudo é que eu não vi tudo. Eu tô no 11º episódio e eu tenho muito pouca coragem de ver o 12º, porque eu sei que eu vou passar
off, né?
10 meses sem ter nada de Serial pra ouvir.
Vamos de música, cara. Caraca, que indicação, viu?
Essa
que
foi.
Indicação.
É só tu ficar
pessoal, a gente não quis...
que tem na internet.
Por favor,
tem
professores.
muita coisa. Lívia, tu tem que começar a ver pra gente
exatamente.
Só ficar compartilhando as coisas.
Professores de jornalismo. Por
você
favor.
Professor de inglês.
Por favor. Escutem. Por favor, escutem.
Professores e alunos também, né?
Acho que podcast é legal apresentar. Eu já apresentei, já dei palestra sobre podcast em universidade. Pra jornalista, pra comunicação social, pra... publicitário e tudo mais. Massa, esse nosso jeito de fazer podcast é interessante e tudo mais. Só que eu acho que a melhor forma de apresentar é dar aos seus alunos uma aula interessante sobre Serial. Sobre construção de roteiro, baseado em áudio e tudo mais. Serial é, pra mim, uma revolução do podcast. Também mundial. Acho. Quem acompanhar, se deu bem. Quem não acompanhar, espera o próximo e eu não sei quando vai vir. É isso que é Serial. Vamos musiquinha?
Vamos.
Tem um sobe som?
Tentamos não dar spoiler, conseguimos, né? Não
conseguimos.
Dar muito
spoiler.
Conseguimos não dar spoiler.
Esse é o Iradex Podcast? Ou talvez não seja?
Lugar de coisa boa.
Eu acho que é.
É lugar de coisa boa mesmo.
Vamos lá.
Voltamos.
Me pegou. A Lívia tá querendo roubar o host.
É. Mas sou eu que mando.
Se o Caio já foi host,
não,
que
é
que não pode
seu,
ser?
É só metade seu.
Eu que mando no Iradex, eu que abro a porta. Eu sou tipo o Illuminati do
Iradex.
Hoje
fui eu que abri a porta
Illuminati.
Pra ti. Foi eu que abri a porta pra ti hoje.
Eu deixei, Gabriel.
Ah. Ai, vamos lá, vamos lá.
Vamos falar o que
boa.
A gente disse quando baixou o volume?
Cara, assim que baixou o volume, eu disse que gravação eu
baixou,
quero
não,
gravar.
Subiu o volume.
É, assim que subiu o volume pra gente baixou o áudio, né? Uhum. A voz. É, eu quero gravar um Iradex com spoilers sobre Serial. Acho que precisa. Acho que precisa. De verdade.
Faremos.
Caraca, muito
mas
bom.
A Lívia tem que assistir, porque,
eu
cara,
assistir. Eu,
a Lívia vai ficar... É, desculpa.
Não, deixa de ser assim.
Já vale dizer que isso é muito bom pra você apresentar pra qualquer pessoa. Ah, a pessoa não gosta de podcast, e daí? Apresenta pra ela. Isso não quer dizer que depois que ela assistir, ela vai começar a gostar, porque
mas
ela vai pra qualquer
é
outro podcast,
mano.
É, porque não vai chegar nem perto. Mas a história desse, especificamente,
ouvir,
é boa
gente.
Pra qualquer pessoa.
Rapidinhas.
Vai, Gabriel, não, o que eu ia dizer é que depois de escutar Ciro, eu acredito no projeto Iradex Terminal do Siqueira.
Eu acredito. O pessoal já tá comprando aí. Eu andei de metrô.
Tu andou
andei de
na
metrô. Tem imagem minha no Facebook. Eu fui.
Tem uma foto do PH no metrô encontrando ouvintes.
Exatamente. Encontrei ouvintes na estação Benfica.
A gente vai postar aquilo ali no Instagram também.
Vamos lá, estação certo. Benfica, estação Vila Peri. Um abraço pro pessoal da Vila Peri. Caio Anderson, rapidinha, tem rapidinha?
Rapidinha,
Rapidex,
cara, não era eu, Rapidex?
Rapidex, cara.
Tenho algumas metas pra 2015. Essas metas passam por consumo de conteúdo, como passam por metas pessoais. Nas metas de consumo de conteúdo, uma das coisas que eu defini pra mim é que eu vou antes de começar uma nova série, eu vou retomar séries que eu abandonei. Que eu abandonei porque simplesmente abandonei, não porque eu não gostava mais e tudo mais.
Certo.
Então, eu voltei a ver Skins. Terminei a sexta temporada e vi a sétima temporada. Skins, a cada duas temporadas, contava uma história de um grupo diferente. As duas primeiras gerações de Skins são muito interessantes, realmente muito boas, né? A primeira e a segunda geração, que é a primeira e segunda temporada, terceira e quarta. Aí a quinta e a sexta temporada é muito pai a turma. Então, foi bem chato terminar isso. Mas só que na sétima temporada ele volta pra contar histórias dos personagens da primeira, de alguns personagens da primeira e da segunda geração. E assim, pra quem viu Skins e deixou de ver porque chegou nessa terceira geração e achou muito ruim, eu recomendo ver a sétima temporada porque ela não precisa de nada da quinta e da sexta temporada e ela conta a história de três personagens que tiveram muito destaque nas primeiras gerações. E o desfecho da história deles é bem interessante. E eles cresceram, porque Skins é uma série de adolescentes e tal. E eles cresceram e é interessante você ver aqueles personagens que você aprendeu a gostar ou a odiar, ver eles adultos. E o criador da série conseguiu mostrar eles adultos nessa sétima temporada.
Legal. Skins, Gabriel Franklin, rapidinha.
Pois é, eu tô também nas minhas resoluções de ano
essa
novo
rapidinha
aí.
É o que você tá ouvindo? Mudou o nome, foi?
É qualquer coisa. Não, você vai pra Lívia, você vai ter que fazer a pergunta
quando
certa.
Quando chegar
a eu vou seguir a linha do Caio de falar de resolução de ano novo. Esse ano eu quero voltar a jogar WoW, com certeza. Quero aprender a falar russo.
Ah, é?
Quero
é sempre bom aprender uma língua.
E tô no projeto Dizzy
já,
Top.
Já comecei a aprender russo.
É?
Já.
Dizzy
eu
Top?
Sei algumas coisas.
Assiste, pode botar no YouTube, tem um curso, eu vou te passar. Eu fiz metade do curso, que é só pra aprender o começo do alfabeto.
Expassiva.
Expassiva.
O que aí do falou do quê?
Não, o projeto Dizzy Top. Depois procura essa banda, Dizzy Top.
Ah, eu entendi, Dizzy Top.
Não, Dizzy Top é uma banda que os dois principais são irmãos?
São irmãos.
Eles têm uma barba que vai na altura da cintura. É esse o projeto que
esse
Gabriel
é o meu
tá
projeto.
Aqui.
Não, e eu tô na minha época de releitura, né? Tô relendo as coisas aí. E eu, essa semana, comecei a assistir uma série muito boa, nova.
Você releu o Senhor de Solidão.
Foi como
e
eu passei
o texto tá
meu,
muito bom. Vai estar tá linkado aí se você
novo,
não leu.
Ano Novo em Macondo.
Tu me, vale dizer que tu me fez decidir que eu vou reler O Senhor de Solidão, começar durante o carnaval. Que quando eu li O Senhor de Solidão foi no carnaval, acho que de 2006.
Olha aí, Caio, eu fiz uma coisa boa pra
aí eu vou voltar a ler ele nesse período por tua causa.
Ganhei o elogio do Caio.
O Gabriel tá querendo muito ser aceito.
Termina,
vocês
vai.
Notam que é sempre assim, sempre que eu falo alguma coisa boa pra ele, não pode querer dizer, eu ganhei o elogio do Caio.
Eu tô
chora
assistindo
não, mano.
Uma série muito boa. PH tá mandando correr. Muito bom, não sei se vocês já ouviram falar, assim, fica a indicação aí, chama Breaking Bad.
Opa!
Sério, cara. Comecei a assistir,
opa!
Terminei a primeira temporada. Fica a dica aí, cara, uma série nova vai dar o que falar.
Lívia Lopes, o que você está ouvindo, vendo, comendo, sentindo? Tá amando, Lívia Lopes?
Tô amando. Mas não tô falando de amor agora, não. Os meninos falam muito e quando chega na minha parte, então, tudo que eu for falar, eu fico gaguejando.
Só uma, Lívia.
É pra... O que é que eu tô assistindo?
Assistindo, ouvindo, sentindo.
Eu
tá
tô
amando.
Ouvindo... Eu tô ouvindo... É...
Pelo
One Direction.
Eu acho que tinha que ter One Direction na trilha desse programa.
Eu tô numa fase muito teen, gente. É One Direction, Fifth Harmony, que são as novas Spice Girls, Taylor Swift. Eu não me ocupo.
Eu não te aguento mais assistindo esse vlog dessas Fifth Harmony.
É, a fase da minha vida. Já passa, Rafa. Tenha calma.
Rafa.
Eu tô assistindo, terminei de assistir Under the Dome.
Opa, ei, olha!
Uma das Stephen minhas King. Próximas indicações.
Não se metam na minha indicação. Porra! Deixa eu falar.
Vou até desligar aqui, ó.
Eu vi uma amiga minha falando no Facebook e eu fui lá, né? A produçãozinha é meio tipo...
É B.
Entendeu?
É, fuleiragemzinha.
Mas é tão legal...
Tu viu até qual temporada?
Eu vi a primeira.
Tu viu a primeira?
Eu vi a primeira em dois
porque
dias,
tá passando
porque
na Globo
doente.
Agora, eu acho que é a segunda temporada.
Na Globo?
Tá passando na Globo já.
Ah, e dublado é pai.
É, dublado.
Ai, não pode falar.
A Lívia fala porque não é mais empregador dela, né?
E tô assistindo, comecei a assistir agora, tô na metade da primeira temporada de Good Wife. Que é bem legal também.
Todo mundo fala disso.
Pois é, eu comecei a assistir porque eu vi o pessoal falando bem e tal.
Rapidinha, então. Essa foi só rapidinha.
Bom, tá.
Foi.
Eu vou, a minha vai ser voado mesmo. Eu falei que Ciro tá fazendo filhos. Um dos filhos que eu escutei, que eu estou escutando, é o Criminal.
Sabia que veio antes do Serial?
É. Fazendo filhos pra mim, pelo menos, né?
É.
Então, Criminal é mais simples, bem mais simples do que Serial.
Sim.
É um caso por episódio, às vezes ele estende pra mais de um.
Uh-huh.
Mas ele só apresenta o caso, fala um pouquinho do caso, enfim. Uh-huh. É só isso mesmo. Então, se você ficar órfão de Serial, ainda não estou órfão, média do que falaram aqui, é muito provável, viu, Liv, que hoje... A noite vai ser longa.
Opa!
É longa porque ele quer escutar o Siri.
Eu entendi,
desculpa,
gente.
Ali.
Vocês acham que eu não conheço a pessoa?
Vai dormir.
Pode dormir. Aí você escuta no sofá, né, Rafa? Deixa a cama pra mim.
Vai dormir, rapaz. E, enfim, Criminal, ele fecha um pouquinho aí se você não precisa... Você não precisa sentar e se dedicar tanto quanto o Siri. É mais rápido, é mais tranquilo. Criminal.
Sim, sim. Criminal. Então, muito tá, legal, viu?
Tá
muito legal mesmo.
Bem legal.
Eu
bem
já
legal.
Ouvi uns 4 episódios.
Inglês interessante.
E rapidinho, 30 minutos ou
exatamente.
Até menos, né?
Poderia ser um vlog. Acho que até melhor do que podcast esse, eu acho que se encaixaria melhor como vlog. Apresentando imagens, por ser
talvez.
Mais rápido e dinâmico.
É.
Mas é isso. Caio, só pra fechar, Caio, antes, o WhatsApp do Iradex pra quem quiser entrar em contato.
85 9760 1578.
Redes sociais, vamos lá. Facebook, Gabriel.
facebook.com/iradex.
Por favor, pode mandar mensagem pelo Facebook, a gente responde.
Eu não tenho.
Não, pelo Facebook do Iradex.
Ah, tá.
Twitter do Iradex, Livy Lopes.
twitter.com/iradex.
O e-mail.
O e-mail
podcast.
É podcast@iradex.net. Vale dizer que...
Opa.
Oh, Instagram.
Iradex.net.
.com/iradex.net. Mas tá rolando ainda, vai no iTunes, qualifica lá a gente, 5 estrelas. A gente... São quantos livros que tu tinha dito?
Cara, tem...
São 4 semanas,
aqui,
é isso?
2, 3, 4, 5 livros.
Então, são 5 semanas.
Um mês e pouco.
A gente já deu o primeiro nessa semana, semana que vem vai dar o segundo. Então, vai lá, qualifica, deixa um comentáriozinho pra gente. É... Quem a gente escolher, que for o melhor, que melhor encaixar, ganha um livro.
Com, essa quem, semana... que tá, com quem que tá o celular?
Escolher não,
Dex?
Sorteio, né?
Essa
sorteio.
Semana foi o Bruno
o celular?
J. Ah.
Tá com a entidade.
Podia passar uma semana comigo pra eu mandar um monte de bom dia, um sorrisinho assim com o galera.
Pronto.
Pronto. Aquele cocô sorridente.
Pois vai ficar.
Eu
a partir de hoje,
eu
a partir de hoje, é que esse podcast tá saindo. Quem quiser falar com a Lívia, mande mensagem no WhatsApp.
Pode mandar, a gente
pra
vai responder.
Pra 85 9760 1078.
E eu vou responder bem respondido.
Ele teve multa hoje de 50%
respostas grandes.
Ele ainda tá falando isso.
Respostas grandes, porque você só coloca ok. Legal, falou,
vocês
valeu, falou.
Quem? Tem uma pessoa, tem um anão.
Entidade.
Vocês.
Tem um anão que responde. Pô, eu tô querendo aqui fazer a piada aqui, mas eu não vou conseguir porque o 4G da Vivo não está ajudando.
Então vamos embora.
Ah, que...
Tchau, gente.
Acabou, acabou.
O Rock, pro ouvinte que pediu.
Pro Bruno.
Pro Bruno. Bruno J.
Bruno Rock,
Bruno
pra você.
Bruno JW.
Tchau, Bruno. Parabéns. Tchau. Você ganhou um livro. Manda um e-mail pra gente dizendo seus contatos.
Deixa eu só dizer, né? O que é que eu sou. Eu quero dizer o que é que eu sou.
Vai,
no Iradex. Eu não consigo. Oh, meu Deus do céu.
Tu é o dono. Vai que a bateria vai descarregar.
Vai descarregar. Ai,
tá
meu Deus.
Tá em 8% aqui.
Ah, não vou conseguir dizer o que é que eu sou. Vou sim. Ah. Sabe o que é que eu sou do Iradex? Se você acessar iradex.net e acessar lá a minha descrição, olha aqui.
É só
que
dizer,
sou.
Viu, PH?
Olha aqui, tá, calma. Tá aqui, ó. Por PH Santos.
Tá.
CEO, executivo, gerente, chefinha da liderança do iradex.net junto com os outros.
É isso.
Esse foi o Iradex da semana, eu fui PH Santos.
Caio. Gabriel.
Lívia.
Quase não fala. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem. Tchau.
Acesse iradex.net.